Panorama Agrícola para 12 de fevereiro de 2026, quinta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é quinta-feira de lua minguante, 12 de fevereiro, e está no ar o Panorama Agrícola. Eu sou Maicon Oliveira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maia. O pensamento do dia de hoje é: a gratidão transforma o que temos em suficiente. Confira nesta quinta aqui no Panorama: a força da ação coletiva na valorização de produtos e saberes locais. Acompanhe o Panorama Agrícola pela internet, pelas plataformas SoundCloud e Spotify, ou também pelo Epagrimob, o aplicativo da Epagri. Para participar do programa, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br.
É hora das notícias.
A Epagri vai coordenar o Programa de Fortalecimento Aquícola e Pesqueiro de Santa Catarina, lançado pelo Governo do Estado no fim de 2025. A iniciativa vai investir R$ 4.700.000 em ações de qualificação, inovação e atendimento técnico para a aquicultura e pesca catarinense. Entre os principais impactos esperados estão o aumento do número de produtores tecnificados e a ampliação da produção de peixes e frutos do mar no estado. Para isso, o programa prevê a contratação de 33 novos profissionais a partir de 2026, entre extensionistas, pesquisadores e assistentes de pesquisa. Também estão previstos investimentos em infraestrutura, com a implantação de escritórios contêineres nos municípios, aquisição de veículos, embarcações e equipamentos, além da modernização das unidades de pesquisa da Epagri em Florianópolis e Itajaí. Uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa aumentou em 61% a eficiência no uso da água na irrigação de hortaliças cultivadas sem solo. O sistema permite coletar, tratar e reutilizar a solução nutritiva que normalmente seria descartada na irrigação. A pesquisa mostrou também uma redução de 29% no uso de fertilizantes, o que diminui os custos de produção e os impactos ambientais. Mesmo com investimento inicial maior, o sistema apresenta menor custo operacional graças à economia de insumos e energia. A tecnologia utiliza filtros de areia de baixo custo e um equipamento de esterilização por luz ultravioleta, que elimina micro-organismos causadores de doenças, garantindo segurança no reuso da solução nutritiva. Os testes comprovaram a eficiência do sistema no controle de patógenos. Além de reduzir o desperdício de água e nutrientes, a inovação contribui para a preservação de aquíferos e mananciais. A tecnologia já está pronta para transferência e pode ser adaptada para diferentes regiões e culturas, incluindo sistemas hidropônicos de folhosas.
Confira a entrevista de hoje.
Valorizar produtos locais não significa apenas melhorar a renda das famílias do campo. Esse processo também fortalece identidades, estimula o sentimento de pertencimento e contribui para o desenvolvimento sustentável dos territórios. Sobre esse tema, o Panorama Agrícola conversa novamente com a professora Paola Rebolar, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela nos revela iniciativas bem-sucedidas e inspiradoras nessa área.
Um exemplo que a gente vem pesquisando já há algum tempo é uma iniciativa capitaneada por uma cooperativa de crédito chamada Crédito Seara, que fica lá na região de Seara, né? Então, o que aconteceu lá, né? A gente teve, muitas décadas atrás, o desenvolvimento de várias agroindústrias, que nós todos conhecemos as marcas, né? Então, num primeiro momento, esse movimento das agroindústrias era um movimento da agricultura familiar, né? Eram famílias de agricultores que realmente começaram a agroindustrializar os produtos e criar os sistemas de integração, chamando os vizinhos para participar do movimento e tudo mais. Mas conforme foi sendo bem sucedido essas agroindústrias, elas acabaram se transformando em empresas, né? Empresas muito grandes, muitas vezes com capital estrangeiro, com ação na bolsa e tudo mais. E esse movimento de comunidade, ele acabou se enfraquecendo um pouco e virando mais uma questão econômica, assim, de sustentabilidade econômica da empresa, principalmente. E com isso, várias pessoas saíram desse sistema de integração. E a Crédito Seara, ela surgiu como uma cooperativa de crédito, mas com um papel de desenvolvimento territorial. E passou a fomentar é a associação das pessoas que não estavam dentro do sistema das agroindústrias a desenvolver outros tipos de atividade, como a produção orgânica, o turismo de base comunitária, hoje a transição energética das propriedades para autossuficiência mesmo. Então, eles acabaram criando um movimento muito interessante que vale a pena conhecer, das pessoas que ficaram à margem desse processo, que hoje é o processo padrão de industrialização lá do Oeste, e que conseguiram, a partir da organização, da ação coletiva e do fomento dessa cooperativa, melhorar sua renda, melhorar sua condição de vida. Não sei se chegou num ponto de criar uma identidade específica, mas com certeza um sentido de pertencimento a esse coletivo que trabalha e que abraça o território ali, em busca de alternativas e soluções financeiras, com certeza, mas também de sustentabilidade e de desenvolvimento pessoal.
Eventos como o Workshop Catarinense de Indicações Geográficas também cumprem um papel importante ao aproximar a universidade dos agentes de desenvolvimento e da sociedade.
No nosso ponto de vista, o trabalho que a gente desenvolve dentro da universidade, o meu trabalho, por exemplo, ele tem como foco promover o desenvolvimento dos territórios. Só que eu não trabalho nos territórios, né? Eu trabalho dentro da universidade. Então, o meu papel é levar essa produção científica, acadêmica que a gente faz dentro da universidade para que os agentes de desenvolvimento possam utilizar. Então, a gente desenvolve ferramentas, mas quem vai utilizar essa ferramenta são os agentes de desenvolvimento. Então, hoje, por exemplo, nessa oficina, quase todo mundo que estava aqui era agente de desenvolvimento. Então, para nós, é um momento único, assim, onde a gente pode falar realmente para as pessoas que vão utilizar as ferramentas o que a gente está construindo e ouvir delas se isso cabe, se não cabe, se é usável, se não é, e ajustar o nosso trabalho para que ele seja cada vez mais importante para a sociedade.
Por fim, a professora Paula Rebolar conta quais caminhos ainda precisam ser percorridos para que territórios e comunidades possam fortalecer essa autonomia de produtos e saberes.
O que eu percebo, assim, né? O tempo do desenvolvimento dos territórios, ele é o longo prazo, ele não é o curto prazo. Então, a gente tem uma série de interesses, sim, mas principalmente de realidades diferentes. Quando a gente está trabalhando um projeto de desenvolvimento dentro de um território. Então, você tem lá alguns agentes públicos que têm uma vida útil de 4, talvez 8 anos, né? O processo eleitoral nosso, ele limita o tempo de atuação do gestor público nesse prazo. Por outro lado, você tem uma universidade ou uma instituição como a EPAGRE. Eu, por exemplo, posso trabalhar num projeto durante 30 anos, porque eu vou me aposentar daqui a 30 anos. Então, eu posso trabalhar no mesmo projeto durante um longo prazo, né? A vida do agricultor, ela está mais parecida com o meu prazo do que com o prazo da política. Mas a política é onde realmente o recurso vai circular, é onde você tem pessoas destinadas a promover o desenvolvimento econômico. Então, eu penso que esse é um gargalo, assim, que a gente ainda precisa trabalhar melhor como superar. Como que a gente promove um processo público, coletivo, que precisa da gestão pública, mas respeitando uma temporalidade mais realista, que é essa do longo prazo. Então, o gestor público, ele precisa de um resultado rápido, mas esses processos, eles não são de curto prazo. Mas, ao mesmo tempo, eles têm que trazer algum resultado, porque senão desmobiliza até o agricultor, né, de continuar participando de um processo que vai ter um resultado daqui a 20 anos.
Essa é Paola Rebolar, professora da Universidade Federal de Santa Catarina.
Dica do dia.
Se você é produtor rural, técnico, cooperado e atua no agronegócio e quer ficar por dentro das oportunidades de exportação, fica a dica. O Ministério da Agricultura e Pecuária lançou um painel interativo que reúne todas as aberturas de mercado do agro brasileiro nos últimos anos. Na ferramenta é possível consultar de forma simples e visual quais produtos já têm acesso a mercados internacionais, em quais países, por ano, continente e categoria. Um mapa mundi dinâmico mostra onde estão as oportunidades e ajuda a entender como o Brasil vem ampliando a sua presença no comércio internacional. Desde 2023, já foram 500 novos mercados abertos, uma média de 14 por mês, resultado de negociações sanitárias e comerciais conduzidas pelo mapa com apoio de adidos agrícolas no exterior. O painel é atualizado constantemente e pode ajudar produtores, cooperativas e empresas a se prepararem melhor para exportar e enxergarem novas possibilidades de negócio.
Tudo fica bem melhor com conhecimento e tecnologia, gerando resultados que melhoram nosso dia a dia. Sustentabilidade é qualidade de vida.
Pesquisa e extensão, educação e comunicação. Juntos somos bem mais fortes.
Campo e no mar, Epag, irmão, amiga, Epag.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.